Parashat dessa semana, Parashat Devarim, nós estamos começando o quinto livro da Torá, que é um livro que se trata dos últimos 37 dias da vida de Moshe Rabbeinu. E a Torá conta que Moshe Rabbeinu juntou o povo para contar para o povo uma série de coisas antes de falecer. Então, Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 de Adar, no mês anterior, que é o mês 11 do calendário, mês de Shabbat, primeiro dia do mês, ele começou a discursar o que está escrito no nosso livro. E Moshe começa a lembrar o povo de tudo que são coisas que aconteceram no passado, que eles passaram ao longo da estadia no deserto. E ele não conta exatamente todas as coisas pela ordem cronológica, mas sim por ordem de fatos que têm um a ver com o outro. E assim, na nossa paraxá, ele conta bastante sobre as reclamações. E ele diz, logo no começo, que estava ficando difícil de julgar o povo. E aí que ele montou o sistema judiciário para poder gerenciar o povo de forma um pouco mais simples. Depois eles começaram a viajar e Hashem falou que vocês já estão aí para entrar na terra de Israel, agora é só entrar e conquistar. E aí vocês se aproximaram de mim e disseram, ah, nós queremos que mande espiões para ver se essa terra de fato é boa. E eu gostei da ideia. Estavam pedindo, eu gostei. Hashem não gostou da ideia. Mas Hashem falou, se vocês querem, mandem. E assim, nós mandamos pessoas para verificar como que é a terra. E essas pessoas voltaram. E falaram que nós não vamos conseguir conquistar. E Hashem decretou, já que vocês não querem ir, então vocês vão ficar aqui no deserto. E vocês vão ficar 40 anos no deserto e vão morrer pelo deserto. Aí apareceu um grupo e disse, não, vocês têm razão, a gente deveria ter ido para Israel. E eles se levantaram e resolveram que eles vão entrar em Israel. E Moshe avisou, não vão, não vai dar certo, Deus não está com vocês. Mesmo assim eles foram, e eles foram. Um grupo foi totalmente morto pelos inimigos. Kasher ta'asena ha-devorim, como as abelhas fazem. Depois Moshe fala, e finalmente, depois todo esse tempo que a gente foi no deserto, nós chegamos próximos de Esav, terra de Esav, Monte Seir, e nós combinamos, vamos comer comida deles, água deles, nós vamos girar a economia, mas pelo menos para eles deixarem a gente passar por dentro deles para poder chegar em Israel. Mas eles não deixaram. Aí nós fomos para o povo de Moab. E nós passamos perto de Moab e Hashem falou, ops, não assustem eles, não é para fazer guerra. Aqui não é teu pedaço. E assim nós fomos seguindo o caminho. Terra de Amon também não íamos receber nada deles. E não era para se meter com eles. E aí nós chegamos perto do Sihon, rei de Heshbon. Nós mandamos palavras de paz, pedindo licença para passar no país dele. Nós vamos também comprar comida e bebida. Só queremos atravessar o país. Só que não. Só que a resposta deles não foi em paz. Eles saíram para a guerra. Saíram para a guerra e nós acabamos conquistando terras de Sihon. Em seguida veio Og Melech HaBashan, o Og Rei de Bashan. E também guerreou contra nós. E nós também guerreamos e conquistamos o país dele. E aí, a tribo de Reuven e a tribo de Gad pediram esses pedaços. E foi combinado que a tribo de Reuven e Gad vão receber essas partes da Jordânia, metade da tribo de Menashe também, com a condição que todos eles vão atravessar o Rio Jordão, vão lutar junto com todos os irmãos para conquistar a terra de Israel, vão dividir a terra de Israel e aí eles podem voltar para as suas casas. Isso é o resumo do que acontece na Parashá. A Haftarah dessa semana é chamada Haftarat Chazon, por isso o Shabbat é chamado de Shabbat Chazon. A Haftarah começa com as palavras Chazon, Yeshayahu Venamot, a visão que teve Yeshayahu, onde ele está chamando a atenção muito forte sobre o povo, que está difícil como eles estão se comportando, e desse jeito não vai dar para continuar. Infelizmente, acabou tendo a destruição do primeiro templo. E nós, hoje, lembramos não só do primeiro, como também do segundo templo, que também foi, infelizmente, destruído pelo nosso comportamento. E essa é a Haftarah que se lê antes de Tisha B'Av. A Torá fala, na nossa Parashá, quando os espiões voltaram, falaram que não vale a pena entrar nessa terra, não vai dar certo, são pessoas fortes, não vamos conseguir lutar contra eles. E aí, eles choram, que aliás foi no dia 9 de Av, e Hashem decretou que eles vão ficar no deserto 40 anos. Quer dizer, a própria Parashá tem muito a ver com a semana. E aí teve esse grupo chamado os Maapilim que resolveram, nós vamos sim entrar em Israel, nós fizemos tshuva, você tem razão, a gente devia ter ido, não sei porque a gente inventou que não vai, nós vamos para a terra de Israel. E eles foram advertidos a não ir, porque disse Deus, eu não estou com vocês. Mas mesmo assim eles foram. Vocês, como Moshe fala, eu falei para vocês, vocês não me ouviram. Vocês se rebelaram contra a palavra de Deus e de propósito foram subir a montanha, foram para Israel. E saiu Emori, que morava ali naquela montanha, para recebê-los. E perseguiram vocês. Como fazem as abelhas. E destruíram vocês, feriram vocês de Seirat Chorma. Rashi diz o que significa como as abelhas. Qual a comparação aqui com as abelhas? Diz o Rashi, assim como a abelha, assim que ela fere o ser humano, ela morre. Assim também eles, quando tocavam em vocês, morriam. E conhecido que Amalek, que foram quem guerrearam contra eles, tem essa peculiaridade de matar judeus. O ódio deles é tão grande que eles matam os judeus se matando. Coisa que nós conhecemos, infelizmente, muito bem, e que acontece hoje também com pessoas que têm essa tendência amalequita de se explodir para matar judeus. Qual é a comparação aqui? O que significa que esses amalequim mataram os judeus morrendo? Ou seja, a gente está falando que eles, quando feriam vocês, morriam. Por que precisa disso? O que está acontecendo aqui? Diz Rav Zalman Sorotsky, o povo estava chorando e vieram os espiões e falaram, nós não podemos entrar na terra de Israel porque eles são muito fortes e nós não vamos vencer. Vamos Maapilim e falam, não, nós vamos. Eles se levantam e vão entrar em Israel. Vem o povo e ataca, vem um povo e ataca eles. E mata eles. O que iriam dizer todos os demais? Está vendo? Tínhamos razão.
Nós falamos que não vai dar certo. Nós dissemos que eles vão nos matar. Tá vendo? Olha só, os Mapilim foram e foram mortos. Está comprovada a nossa teoria. Que é perigoso ir para lá. Está comprovado. Por isso diz Rav Sorotsky que Hashem fez com que esses amalequitas que vieram matar os judeus morressem imediatamente em seguida. Eles feriam o judeu, morriam. Para mostrar que se eles morreram logo depois de ter ferido os judeus, eles podiam muito bem ter morrido logo antes também. Nada impede. Então por que que os judeus foram mortos? Porque eles transgrediram a palavra de Hashem. Hashem falou que agora não é hora de ir. Como a gente falou que não era para ir agora? Eles morreram. Mas na realidade, Hashem poderia muito bem ter matado esses inimigos sem que ferissem os judeus. E por conseguinte, a teoria que eventualmente os judeus queriam comprovar não vai ser comprovada. Qual a comparação com abelhas? Diz Rav Sorotsky algo muito interessante. Quando uma pessoa tem uma colmeia, ou tem um apiário, e ele quer tirar mel, as abelhas estão lá. É perigoso chegar perto. O que faz o dono da colmeia? Acende um fogo, e essa fumaça faz com que as abelhas saiam da colmeia, e aí ele pode pegar o mel da colmeia. O que faz um ladrão? Ele quer roubar o mel da colmeia do outro. Ele não pode colocar fumaça. Colocar fumaça não vê ele roubando. Tem que fazer quietinho. Então ele chega lá quietinho. E as abelhas vêm para cima dele, picam ele. Diz o Rav Sorotsky que a mesma coisa aconteceu aqui. Quando os judeus iam entrar em Israel como donos do pedaço, quando Hashem mandou vão, eles iam entrar como donos. Entrar como donos, eles tinham uma nuvem que protegia eles. E eles tinham Aron HaKodesh, como está escrito no Midrash, que dentre as varas do Aron HaKodesh saía um fogo que matava os inimigos. Eles iam poder entrar e extrair a doçura e o mel da terra de Israel. Mas, quando os Mapilim resolveram ir, sem autorização, estão querendo roubar a terra. Querendo roubar a terra, eles vão sem nuvens, eles vão sem o tanque, sem o armamento que Hashem colocou à disposição deles. E aí, as abelhas vão picar. Aí eles não vão conseguir ter sucesso. Mais pra frente, para achar conta, quando Hashem falou, vocês vão passar agora perto de Seir, o povo de Esav. Não é para vocês amedrontarem eles, porque eu não vou dar a terra deles para vocês agora. Ochel tishberu meitam bakesef v'achadem. Comida vocês vão comprar deles com dinheiro e vão comer. Vegamai tichur meitam bakesef ushtitem. E a água vocês também vão comprar deles e vão beber. Por quê? Que Hashem Elokecha Berachecha, pois Deus o abençoou. Bechol Maaseyedecha, em todas as ações da sua mão. Yadalechtecha, você conhece durante esse trajeto, et Hamidbar Hagadon Hazeh, esse deserto grandioso. Ze Arbaim Shana, há 40 anos, Hashem Elokecha Imach, Deus está com você, lo chasar tadavar, não falta nada a você. Qual a conexão entre um versículo e outro? Você vai comprar comida agora do vizinho, do povo que mora aqui do lado. Vocês vão comprar água do povo que mora aqui do lado. Por quê? Porque Deus o abençoou. E Deus te acompanha há 40 anos e não falta nada a você. O que significa isso? Qual a conexão entre um fato e outro? E mais ainda, Urashi diz aqui, o que significa que Deus o abençoou? Diz Urashi
Por isso vocês não podem ser ingratos. Para demonstrar como se vocês fossem pobres. Se demonstrem pessoas ricas. Vocês estão passando do lado de Esav. Vocês podem se fazer de coitadinhos. Não temos dinheiro. Não? Não é verdade? Hashem te deu. Se Hashem te deu, não fique se fazendo de pobre. Vai lá, compra a comida deles. Vai lá, compra a água deles.
Os nossos mestres, obviamente que não é para ostentar. Não tem nem dúvida. Mas, uma pessoa que, graças a Deus, foi abençoada com riqueza, não pode se fazer de pobre. O que significa se fazer de pobre? Ou melhor, o que significa se fazer de rico? Ajudar? Ajudar as pessoas necessitadas, ajudar as instituições necessitadas. Fazer tzedakah. Tem? Ajuda. Por quê? Porque se a pessoa não ajuda, ele está como se fazendo de pobre. Está como se fazendo de pobre, ele está sendo ingrato com Deus. Deus te deu. Por que que Deus te deu? Para você fazer bondade. Então faça a bondade. Demonstre a sua riqueza fazendo bondade. Não demonstrar riqueza esnobando. Demonstrar a riqueza fazendo bondade com os outros. Conta-se, Rav Zilberstein conta, que havia um casal chamado Rebeliezer e Sheina Feiga Goldschmidt. Eles moravam na cidade de Novardok. E antigamente, era comum nas cidades que tinha yeshivot, que as pessoas recebiam os alunos da yeshivá para comer em casa. Na yeshivá não tinha comida. Então os jovens da yeshivá iam cada dia na casa de outra pessoa, e um aqui, um ali, para poder ter o que comer. Esse casal viu que na cidade as pessoas não estavam recebendo muito os alunos de Novardok. O que eles fizeram? Eles tinham uma padaria. Eles começaram a fazer uma campanha na cidade. Quem receber um aluno de yeshivá em casa, vai receber pão grátis da padaria. Bom, eles começaram a receber. Muitas pessoas começaram a receber e cada vez mais receber. Jovens da yeshivá recebiam pão de graça. E assim foi passando o tempo. Só que, um dado momento, esse casal de Rebeliezer Goldschmidt percebeu que as pessoas estão sendo recebidas nas casas, mas não estão sendo tão bem recebidas assim nas casas. Eles resolveram contratar uma cozinheira e a padaria estava aberta para 3 refeições por dia para todos os alunos da yeshivá. Quase que virou o refeitório da yeshivá. As pessoas vinham lá, tinham pão e tinha sempre alguma coisa cozida que a cozinheira fazia, preparava, eles podiam comer café da manhã, almoço e janta. E assim durante muito tempo. Começou a Primeira Guerra Mundial. E não tinha mais trigo na cidade. A mulher ficou desesperada. O que vai ser agora? Os alunos da yeshivá, vem aqui comer. Eu não vou ter pão para dar para eles. Ela ficou muito preocupada. E Hashem viu a preocupação dela. E um dia bate na porta dela um oficial russo. Diz para ela, sabe, eu fui convocado para ir para a guerra. Não sei quando eu vou voltar. Eu tenho um estoque muito grande aqui na cidade de trigo. É uma pena que fica aí parado, vai estragar, vai bichar. A senhora não quer usar? E depois da guerra, estou te dando aqui meu cartãozinho, você me procura, você vem me devolver o trigo. Ela ficou super feliz. E assim usou. Ao longo da Primeira Guerra tinha trigo e podiam fazer pães à vontade para os jovens da yeshivá. Quando terminou a guerra, ela pegou o cartãozinho e foi para lá para poder negociar como ela vai devolver. Chegou nessa casa, não conhecemos nenhum oficial, não sabemos quem está falando, não tem ninguém com esse nome aqui. E ela não conseguiu achar o homem.
Disseram os rabinos da cidade. Provavelmente foi Eliyahu HaNavi que veio ajudá-la, uma vez que ela tanto queria fazer bondade com as pessoas, uma vez que ela tanto queria ajudar os outros. Hashem veio e mandou Eliyahu HaNavi para ajudá-la. Agora, para responder, o que tem a ver que a Torá diz que vocês vão comprar comida dos vizinhos? Por que Hashem abençoa você e você está você há 40 anos com Deus? Lo chasar tadará, não lhe falta nada. Diz Rav Sorotskin algo muito, muito forte, uma lição forte para nós. Diz Rav Sorotskin, uma criança recebe em casa dos seus pais comida, bebida, roupas lavadas, brinquedos, amor, carinho. O que você quiser, ensinamentos, os pais dão para os filhos de tudo, do bom e do melhor. Será que a criança lembra de agradecer aos seus pais? Certa vez, um filho chegou em casa e falou para a mãe que ele tem um passeio amanhã. E esse passeio vai custar 100 reais. Diz a mãe para o filho, sabe uma coisa, filho? Aproveita, você está agora de férias, vai trabalhar na lojinha lá na esquina e ganhar uns trocados. O menino foi, trabalhou lá 2, 3 dias. Voltou para casa e a mãe falou, e aí, o que você ganhou do dono da loja? Eu ganhei 100 reais. Disse a mãe, que bom, então se você ganhou 100 reais, você pode já pagar o passeio. Diz ele para a mãe, não, mãe. 100 reais que a gente ganha desse jeito, com todo esse esforço e dedicação, a gente não gasta com passeio, né? Da mesma forma, Hashem diz para o povo, 40 anos vocês estão no deserto, eu dou comida para vocês, man, eu dou água para vocês, da fonte da Miriam. As roupas crescem com vocês, as nuvens lavam as roupas para vocês. Vocês agradecem por tudo isso? Vocês não estão lembrando de dar o valor para isso? Sabe de uma coisa? Diz Deus. Ohel bakese, ohel tishberu meitam bakese. Vocês vão agora comprar comida dos vizinhos. E vocês vão pagar pela água. Quando vocês vão ter que comprar e pagar e botar a mão no bolso para poder ter essas coisas. Aí você vai perceber que Hashem Elokecha Berachecha, que Deus te abençoou durante todo esse tempo. Você estava no deserto há 40 anos, louca sarta da não faltou nada para você. Quando você vai ter que colocar a mão no bolso para poder adquirir as suas coisas, de repente você vai perceber o quanto Hashem te proporcionou ao longo de todo esse tempo que você estava no deserto. E voltamos a falar, que nós vimos já essa semana, quantidade de milagres que Hashem faz para nós todos os dias, de uma forma geral. Sempre, ao longo de toda a nossa vida. Quanto nós temos que agradecer a Hashem por todos os milagres. Quanto nós temos que agradecer a Hashem por tudo aquilo que nos proporciona diariamente, saúde, roupa para vestir, comida para comer. O básico, o essencial que nós temos todos os dias. Nós temos que agradecer a Hashem. E mais ainda, quando acontecem milagres tão grandiosos, mais ainda nós temos que agradecer a Hashem. Nós temos que estar cientes do valor que tem essas coisas. Quando nós temos as coisas, às vezes nós não damos valor. E por isso, em alguns momentos, Deus nos livre. Hashem tira algumas coisas de nós, para nós darmos valor. Olha só, isso faz falta. Como é difícil viver sem isso. Como era bom quando nós tínhamos isso. E aí, de repente, nós lembramos que nós tínhamos que agradecer a Hashem pelo que nós tínhamos. Então, nós temos que nos conscientizar para agradecer a Hashem quando nós temos as coisas. Para ele não ter que tirar e nós percebermos a falta e aí nós vamos agradecer, jamais já é tarde, nós já estamos sem. E aí tem que rezar muito para voltar aquilo. Vamos aproveitar e rezar para Hashem, agradecer a Hashem por tudo aquilo que Ele nos proporciona. E pedir para Ele continuar nos proporcionando. E que assim seja, que Hashem continue fazendo muitos milagres para o nosso povo e proteja todos nós. E traga brevemente a salvação verdadeira e a grande salvação do nosso povo com a reconstrução do Beit HaMikdash e com todos voltando a morar na nossa terra sagrada em paz e em harmonia.